At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a uma nova edição do Hollywood Express. Hoje, no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Se gosta de Halloween, então o Pedro Andrade faz-lhe um guia de filmes a não perder nesta Noite das Bruxas. Podem ainda contar com novidades de Stranger Things com Marta Campos. O final aproxima-se. E podem ainda ouvir Pablo Alborán à conversa com Pedro Andrade sobre a sua estreia como ator num drama médico da Netflix. O meu nome é Patrícia Pereira e vou falar-lhe de um homem que não quer ter nada a ver com a palavra reforma.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
John Williams vai suspender a reforma para voltar a trabalhar com Steven Spielberg. O histórico compositor de bandas sonoras vai dar música ao próximo projeto de extraterrestres do realizador americano. Williams e Spielberg trabalham juntos há mais de 50 anos e fizeram 29 filmes juntos. O filme número 30 ainda não tem título, mas a imprensa refere-se a ele como UFO Event Movie, filme-evento de extraterrestres. Josh O'Connor, de Challengers, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo e Eve Hewson estão certos no elenco. A estreia está prevista para junho de 2026. John Williams tem 93 anos e deu música a clássicos de Steven Spielberg como Tubarão, E.T. o Extraterrestre, todos os filmes de Indiana Jones, Parque Jurássico e, mais recentemente, os Fablemans.
Hollywood Express.
Parece que vamos voltar ao universo de Era Uma Vez em Hollywood mais cedo do que o esperado. The Adventures of Cliff Booth ainda está a ser filmado, mas fala-se agora numa estreia em cinema no verão do ano que vem. O filme de David Fincher está a ser feito com base num argumento de Quentin Tarantino e, claro, Brad Pitt repete o papel que lhe deu o Oscar de melhor ator secundário em 2020. The Adventures of Cliff Booth conta a história do duplo de cinema que vimos pela primeira vez em Era Uma Vez em Hollywood pela mão de Tarantino. Este spin-off está a ser produzido pela Netflix, marca a reunião de Brad Pitt com David Fincher depois de terem trabalhado juntos em filmes como Seven, Fight Club e O Curioso Caso de Benjamin Button. Do elenco de The Adventures of Cliff Booth fazem parte os atores Timothy Olyphant, Carla Gugino, Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II.
Hollywood Express.
Ruben Alves volta a chamar Rita Blanco para um filme seu. Depois da aventura que foi a Gaiola Dourada, realizador e atriz voltam a colaborar em Santo António, o Casamenteiro de Lisboa, e conta também com Joaquim Monchique. Ele e Rita Blanco são os guardiões dos casamentos de Santo António e lutam para manter viva a tradição. Santo António, Casamenteiro de Lisboa foi co-escrito pelo próprio Ruben Alves em parceria com o argumentista espanhol Fer Pérez. Deve estrear no verão de 2026 e será o primeiro filme português a ser lançado no Disney Plus, mas só depois de passar pelas salas de cinema.
Hollywood Express.
Vimos esta semana as primeiras imagens do regresso de Sidney Prescott a Scream. O sétimo filme da saga estreia a 26 de fevereiro e já está marcado pelo regresso desta icónica personagem interpretada por Neve Campbell. No novo filme, Sidney Prescott é surpreendida pelo surgimento de um novo Ghostface. Este assassino tem um novo alvo, a filha de Sidney. Courtney Cox e David Arquette também estão de regresso.
This is it.
Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B.
Oh, that's so cool. It's a motion detector.
Sure know a lot about me for another asshole hiding behind a voice changer.
Oh, I'm not hiding, Sydney.
Hollywood Express.
As novidades do streaming, quem tem? É a nossa Marta Campos.
Hollywood Express. Destaque TV.
É oficial, já há destino para a quarta temporada de White Lotus. Depois do Havaí, Sicília e Tailândia, a série está de volta à Europa. A produção prepara-se para ir até França. Segundo fontes próximas, vai viajar entre a Riviera Francesa e Paris. A produção está em desenvolvimento, mas as filmagens só devem arrancar no início do próximo ano. White Lotus já conta com 3 temporadas, todas disponíveis na HBO.
Hollywood Express.
Os nossos podcasters de True Crime preferidos vão mudar-se para Londres. Homicídios ao domicílio da Hulu foi renovada para uma nova temporada, desta vez em Londres, Inglaterra. Charles, Oliver e Mabel vão deixar o icónico Arconia em Nova York e a revelação da nova localização foi feita no final da 5ª temporada. Do elenco fazem parte Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Homicídios ao domicílio tem 5 temporadas disponíveis no Disney Plus.
Hollywood Express.
Antes de estrear a última temporada, foi revelado o trailer oficial do capítulo final de Stranger Things. Voltamos ao outono de 1987. Hawkins continua marcada pela abertura dos portais e os protagonistas partilham um único objetivo: encontrar Vecna e acabar com ele. No entanto, ele desapareceu, ninguém sabe onde está nem quais são os seus planos. Pelo caminho, haverá algumas mortes que prometem traumatizar os fãs. Ou seja, ninguém está a salvo. A primeira parte da 5ª temporada estreia no dia 27 de novembro, os restantes episódios são lançados a 25 de dezembro e o capítulo final estreia precisamente no último dia do ano, 31 de dezembro. Tudo na Netflix.
Starting to lose it. Being stuck in here, no end in sight. Maybe tonight is our break. We find Vecna, we end this once and for all, together.
This isn't like one of your campaigns. You don't get to write the ending. Not this time.
He's planning to end our world. And he's not gonna stop until we're drained of every last ounce of suffering.
Hollywood Express.
Hoy hablamos en español con nuestro querido Pablo Alborán. O Pedro Andrade vai já entrar na sala de operações.
Hollywood Express. Spotlight.
Es normal tener miedo. Es completamente normal.
Aguanta, aguanta. Vale, conmigo.
Está perdendo muita sangue, Pilar. Já temos.
A altura de mergulharmos mais uma vez no universo intenso da série espanhola Respira. É um drama médico repleto de tensão social e que volta hoje à Netflix para a 2ª temporada. E por isso mesmo, à altura também de voltarmos ao Hospital Joaquín Sorolla, em Valência, onde cada dia é uma corrida contra o tempo. Esta série acompanha médicos, residentes e internos, enquanto eles lidam não apenas com doenças e emergências, mas também com dilemas éticos, pressões institucionais e dramas pessoais. Aliás, muitos dramas pessoais. Blanca Soares é uma das protagonistas, uma jovem médica residente que tem de lidar com o desgaste da profissão e com os dramas pessoais que afetam as suas relações no hospital, mas também fora dele. E nesta 2ª temporada, o que vai acontecer? A Blanca conta-nos tudo.
Na primeira temporada, meu personagem estava colocado, creio, profissionalmente, num lugar muito autossuficiente, muito válido, porque evidentemente... Pues bueno, el punto de parte de Jessica es que probablemente fuese la mejor de su promoción, una tipa joven que tampoco, bueno, pues no va a hacer amigos al hospital, va a trabajar a superarse. Y de repente, bueno, pues acabamos la primera temporada y comenzamos esta 2ª temporada con ella al borde de la muerte. Entonces ya no es cuestión de que reflexione, de que la salten dudas, no, es que está en contacto con lo más primario, que es que mi vida puede acabarse en cualquier momento. Entonces yo creo que eso es un bofetón brutal, y que en cuanto en esta segunda temporada consigue superar esos momentos de esos tres primeros capítulos aproximadamente, en los que está entre la vida y la muerte, creo que su vida da un vuelco, gira totalmente y aborda un nuevo comienzo desde un lugar mucho más sereno, mucho más cabal, menos individualista, más tranquilo, pero siempre con una ambición, pero esta vez de superación de los traumas que ha arrastrado desde el final de la primera temporada.
Manu Rios interpreta Biel, que quer ser um médico excepcional, ainda que nem sempre seja fácil. E nesta segunda temporada, os desafios continuam.
Creo que vemos muitos aspectos distintos em Biel, e um intento de fazer as coisas bem, um pouco fallido en muchas ocasiones y un poco frustrante, pero vemos una pureza y una humanidad que a mí me causa mucha ternura y me parece como muy entrañable, pero hace un recorrido por muchos diferentes estados emocionales. Le vemos con rabia, con frustración, queriendo controlar las cosas, queriendo hacer las cosas bien, pero evidentemente en un entorno así no es nada fácil, y también creo que le vemos por primera vez, o hay algo, un cambio muy notable de la primera temporada, que es esta, es este rendirse ante la vida un poco y a lo mejor mirar hacia hacer una introspección y decir, vale, igual tengo que priorizarme también en ciertos aspectos y ponerme primero, en el caso de la relación con Jessica y en este triángulo medio extraño, de asumir que igual este no es su lugar y que igual no merece la pena pasar por todo este dolor y este sacrificio, y buscar nuevas oportunidades y nuevos comienzos, y que pueda haber cierta esperanza, pero no lo tiene nada fácil. Luego también entra el personaje de su padre y está esta cosa ética de bueno, a veces las relaciones con los padres pueden ser un poco, cuesta independizarse o desvincularse de la idea que puedas traer de, ¿no?, de esas generaciones pasadas, y que hace una lucha muy, muy constante entre buscar su propia identidad y ocupar su espacio y reclamar, ¿no?, lo que él cree que es justo. Bueno, pasa por mil estados distintos y está descubriéndose, madurando, y es un poco la pérdida de la inocencia y la entrada en una adultez.
Alfonso Balsabe dá vida a Luís, um médico que luta contra o sistema. É um humanista que despreza os números e com novos desafios nesta nova temporada.
Assim como na primeira temporada, tinha o reto, passava mais por lo personal, por todo o que tinha que vivir com seu filho, com sua ex-pareja, em parte com sua novia, com Jessica, e bueno, y este affair que estava tendo. Pero bueno, en lo profesional él estaba hasta cierto punto más estable, más cómodo como director. En esta segunda, el viaje sobre todo pasa por lo profesional, por el nuevo director que llega, y a mí me mandan a galeras y vuelvo a urgencias y vuelvo a ejercer como médico, que llevaba años sin hacerlo. Y bueno, ese reto de pasar del que lo controla todo y además manda y es jefe a ser uno más, y de hecho que le ninguneen un poco en urgencias. Y luego, respecto a lo personal, pues bueno, este viaje de los tres y bueno, y lo que venimos hablando es cómo los tres pues van dando pasos hacia entender pues que la vida no es blanco negro, y que las emociones, las historias de amor son complejas, y puedes querer a dos personas a la vez, y que cada uno te dé algo en la vida, y esas dos personas a la vez entender y decidir, bueno, ¿y dónde me posiciono yo ahí? Entonces, bueno, mucha historia profesional y personal a la vez.
Já Aitana Sanchez interpreta Pilar, chefe de cirurgia, uma líder que tem de lidar com os problemas da equipa, mas também os seus dramas pessoais, claro. E nesta segunda temporada, a pressão continua. Aliás, é maior ainda.
Pois eu creio que lhe vai criar mais conflito que na temporada anterior, porque ela estava posicionada muy claramente y no tenía un conflicto interno frente a su posición frente a lo que estaba pasando con la huelga. Ella lo tenía muy claro y le provocaba enfrentamientos, eso sí, pero sus convicciones estaban totalmente incólumes. En este caso creo que se encuentra con situaciones que no es capaz de gestionar bien del todo, porque ella es una defensora de la sanidad pública y sin embargo se encuentra en un hospital privatizado, aunque no apoyara la huelga, eso es otra cosa. Pero ella sí cree en la sanidad pública y asume la privatización desde un lugar en el que ella intenta que siga primando la salud y el bienestar del paciente por encima de todo, pero se encuentra con una realidad que la supera y que la desborda, y es el beneficio económico por encima de todo lo demás. Y ese no es su campo. Entonces ahí empieza a haber fricciones, empieza a haber problemas y ella se rebela contra todo eso también. Y entonces, bueno, no está todo bajo su control como ella quisiera, porque ella es una gran controladora y una gran gestora, pero pues eso, está en medio de esos dilemas.
Nesta segunda temporada, Pablo Alborán junta-se ao elenco do hospital como cirurgião ao Hollywood Express. Disse que a preparação para este trabalho foi exigente e in loco.
Un proceso precioso. Nada, me preparé también porque, claro, ellos al ser la segunda temporada ya tenían como una. Estaban familiarizados con el mundo médico. Yo tenía muchísimo miedo de que, bueno, pues de flaquear en ese terreno, obviamente. Entonces me fui a un hospital, me puse a ver cirugías. Quería familiarizarme un poco más que con el lenguaje, porque eso es bastante complicado. Más que eso, el precisamente el lenguaje no verbal, ¿no? El ver cómo se mueve un cirujano, a ver si camina igual que un enfermero o una enfermera, a ver si el anestesista tiene esos egos que a lo mejor puede que tengan los cirujanos, que dicen mucho que tienen esos, ¿no? Que como que tienen la batuta y manejan un poco la situación, pero luego te das cuenta de que hay muchísimos estereotipos también. Yo tenía muchos estereotipos, ¿no? Muchas ideas preconcebidas que no son para nada así. Eso por un lado, y luego ha sido muy bonito, muy muy bonito, un proceso con un compañerismo enorme, una generosidad por parte de ellos enorme y por parte de todo el equipo, de verdad.
¿Será que Pablo Alborán va a cantar por los corredores del hospital?
No, hay que separar. Yo creo que es importante separarlo. De hecho, no es que no quiero para nada que tenga nada que ver.
Então isso vai ter mesmo de ficar para o próximo dia 25 de abril, concerto na Mel Arena, Pablo Alborán, com o apoio, claro, aqui da Rádio Comercial. Quanto à série Respira, volta hoje à Netflix para a segunda temporada. 36 horas.
Se me cedes, me voy a despertar.
Express. Sem ideias para um Halloween de chuva na sala de estar? Siga as dicas do Pedro Andrade, o nosso Skeletor de serviço.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
E esta semana no Guia TV dedicamos-nos ao universo do terror. Prepare-se para sentir aquele frio na espinha, aquele coração a bater mais rápido. Eu trago-lhe 7 filmes imperdíveis, se gosta do género, ou pelo menos se quer começar também a entrar nisto de viver ou sobreviver ao terror. São histórias que fizeram, na verdade ainda fazem, o público prender a respiração ou simplesmente ficar sem dormir à noite. Acontece muito. Atenção, porque a lista podia ser muito maior. São apenas alguns exemplos dos meus filmes de terror favoritos.
Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime.
You have a vacancy?
Oh, we have 12 vacancies.
Pois claro que começamos com um clássico absoluto. Psycho, de Hitchcock, mudou para sempre a forma de fazer terror psicológico. A história gira em torno de Norman Bates, um homem aparentemente normal, mas com segredos perturbadores. E claro, quem é que não se lembra da famosa cena dos chuveiros? Hitchcock mostra que o suspense pode ser construído sem gritos ou monstros, apenas com tensão pura.
Is anyone at home? Oh, that must be my mother.
Is anything wrong?
agora para o espaço, a Alien mistura ficção científica e terror com poucos. Uma tripulação fechada numa nave, um alien mortal e uma tensão quase sufocante. Alien é um verdadeiro marco do terror que tem mesmo de ver.
You spook easily, Starling?
Not yet, sir.
He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine.
Agora, terror psicológico intenso. No Silêncio dos Inocentes, acompanhamos uma agente do FBI que, no fundo, precisa da ajuda do canibal mais famoso do cinema para apanhar um serial killer. É a receita ideal para muita tensão, nervos à flor da pele e uma história que vai prender do começo ao fim. Seguimos para uma das sagas de terror mais lucrativas dos últimos anos. Em 2010, Insidious trouxe-nos mais uma dose de terror sobrenatural. E aqui seguimos uma família atormentada por forças sombrias, depois do filho entrar de forma inexplicável em coma. E quando eventos estranhos começam a acontecer, é então que descobrem que o menino está preso num mundo espiritual. É um verdadeiro mergulho no medo invisível, com sustos inteligentes e uma banda sonora de arrepiar e que, no fundo, depois completa esta atmosfera muito, muito intensa. E por falar em sagas de terror lucrativas, Conjuring não pode ficar de fora desta lista. É um filme moderno e psicológico, mas baseado na história real de Ed e Lorraine Warren, dois investigadores paranormais. Este trabalho combina sustos intensos, tensão psicológica, atuações incríveis e uma atmosfera sombria que prende o espectador também do início ao fim.
You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room.
E agora, terror físico extremo. Gore. Na verdade, muito, muito gore. Em 2008, Martyrs deixou muito boa gente impressionada e com o estômago às voltas. Aliás, foram muitos aqueles que iam saindo da sala de cinema a cada nova cena de terror. O filme é mesmo extremo. São duas jovens que procuram vingança de forma intensa e perturbadora. Um filme que divide opiniões e também suscita, desde 2008, muitas discussões.
There is something in this house. Something which is not at rest.
A fechar a lista, um clássico moderno do terror sobrenatural. Nos outros, Nicole Kidman interpreta uma mãe numa mansão antiga cheia de regras e o suspense esse vai crescendo ao longo de todo o filme até que um dos maiores plot twists da história do terror vai deixá-lo de boca aberta. Prepare-se. Está feito o aviso. E também está assim feita a nossa lista de sugestões para este Halloween. Se ainda não viu algum destes filmes, prepare-se para momentos intensos. Este fim de semana é o ideal para isso mesmo.
Hollywood Express. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.